Cumprimentar a assessoria jurídica, senhores vereadores, os funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através das redes sociais, o pessoal que nos assiste presencialmente, hoje em especial Dr. Pablo Trevisol, a Gisele de Freitas, enfermeira, motorista Luiz Eduardo de Lima Pereira, que vão ser homenageados aí na casa, a pedido da família da Luciane, né, do Cristiano, pela saúde da Laura, pela vida da Laura, que está aqui hoje presente com nós, né? Então, pela dedicação desses profissionais da saúde, que tiveram essa dedicação e esforço, que estão aqui hoje para serem homenageados, né? Então, declaro aberta a sessão ordinária, dia 19 de novembro de 2025, às 18 horas, né? Um pouquinho mais tarde, mas estamos iniciando. Vou passar para que o Roberto Poleto, que é vereador lá da localidade de São Francisco, que acompanhou mais detalhadamente essa trajetória da família da Luciane, da Laura, que estão aqui presentes hoje, né? Roberto, pode usar teu espaço.
Queria saudar o presidente, assessoria jurídica, os demais colegas aí, os funcionários da casa, o pessoal que nos assiste pelo Facebook, o pessoal aqui presente, Dr. Pablo Manosso, né, homenageado do dia, da noite, Gisele de Freitas, né, a enfermeira, e o Luiz Eduardo, o motorista, né. O que falar dessa homenagem? Essa homenagem é merecida, né, porque foi ali que iniciou a caminhada, né. A caminhada, a nova vida da Laura, né? Na sexta-feira a Laura estava brincando lá em casa, no sábado nós estávamos numa festa do avô dela, e ela acabou ficando doente e foi levada às pressas para a vacaria, né? No sábado de noite o Cristiano trouxe a pequeninha para ficar lá com nós, para nós cuidar dela, e no domingo já cada vez as notícias pior, né? E rapidamente ela foi foi levado, né? Seria para Venâncio Aires, né? Mas graças a vocês, não chegaram até Venâncio Aires, porque ela ia chegar sem vida lá, né? Então, tiveram a brilhante ideia de chegar em Caxias, acho que seria assim, né? Chegar ali meio, colocar a força, digamos, no hospital ali para poder salvar a vida dela. E dali por diante, seguiu aquela caminhada, né? De Caxias para Porto Alegre, 70 dias nessa caminhada. Laura, vamos dizer assim, ela passou para lá acho que umas 4, 5 vezes, né, porque a gente sabe, e voltou, graças a Deus, está aí com saúde, né, está aí com saúde com nós aí. Então, merecida essa homenagem, né, a vocês, que vocês tiveram essa grandeza, né, de ver que vacaria não era o lugar dela, né, vamos levar para frente para salvar essa vida. Eu acho que é isso aí, presidente.
Obrigado, vereador Beto Poleto. Eu acho que de grande reconhecimento, né, esse empenho, o primeiro atendimento, eu acho que foi o principal passo, né, para que a Laura esteja aqui com nós hoje, né, essa sobrevida que ela ganhou, né. Então, eu vou abrir um espaço, não sei, Márcia, tu quer se pronunciar?
Boa noite a todos, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, pessoal da casa e quem nos acompanha, né. Então, é muito emocionante para nós, né, que acompanhamos a história da Laura, né? Eu conheço o doutor, conheço a doutora, conheço o pessoal ali, né? E eu também sou da saúde, então eu me emociono muito, né? Porque eu também passei, né? Todo mundo sabe. E a gente hoje ver a Laura aqui é uma alegria muito grande para nós, né? A gente sabe que Deus para todos tem um destino, né? E a gente que trabalha na saúde lida com muitas coisas tristes, né? Mas hoje é um dia de alegria, né? Então, eu queria aqui dar meus parabéns ao doutor, o pessoal da equipe, né? E esse reconhecimento é muito merecido, porque a gente que trabalha na saúde sabe, né, o nosso dia a dia. Então, eu queria dar os parabéns e queria dizer para a Laura que ela é uma menina encantadora, né, Laura? E que a tia Márcia te ama muito, né? Você sabe disso, né? É isso, presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Vou abrir um espaço para a Luciane, que possa usar o microfone, né, e falar um pouco sobre essa experiência.
Boa noite a todos. Eu queria muito ter homenageado eles, porque a Laura chegou ali respirando e tirada a vida de dentro aqui do hospital. Não foi fácil, tanto para o doutor, quanto para a Gisele, quanto para o senhor. Não foi fácil chegar até Caxias para ela. Hoje, homenageando vocês, é mais do que merecidamente. Porque eu fiquei 93 dias no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Sei o quanto que a saúde é difícil, quanto que a saúde é valiosa. E aqui em Vacaria, mesmo com poucos recursos, vocês tentam fazer o impossível. Então, eu tenho que só agradecer hoje pela vida de vocês. Agradecer a todos que têm nos acompanhado. Agradecer à Secretaria de Saúde, que tem nos ajudado no pós, levando uma vez, duas, três vezes a Porto Alegre, sempre nos ajudando. Então, hoje é um dia só de agradecer. Muito obrigada.
Obrigado, Luciane. Essa tua emoção aí reflete o momento de hoje de alegria, né? De que pela saúde da Laura, né? Vou abrir espaço, doutor Pablo Trevisol. Pode usar o microfone, doutor. Fica à vontade.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores diretores. Boa noite a todos que nos acompanham. Falar agora parece ser fácil, né? Tudo que a gente passou juntamente com tudo que a gente vive. Mas é uma alegria enorme que vocês abrirem as portas da casa de vocês para nos prestar um agradecimento. E acho que a gente também fica muito agradecido por todo o carinho que veio da família da Luciane e do pessoal da casa dela. Eu preparei umas palavrinhas aqui, não quero demorar muito, mas é mais para a gente assim, contar um pouco da história, como que aconteceu e como é que as coisas se sucederam e por que a gente pensou em mudar a ideia, mudar o plano, porque as coisas foram melhorando, as coisas foram acontecendo, então eu tentei fazer umas palavras aqui do coração para a gente homenagear essa família. Então, assim, é no domingo de primavera, dia 27 de outubro de 2024, fomos chamados para a remoção no início da tarde. Inicialmente, ritual de rotina de uma criança que seria transferida da emergência do Hospital de Vacaria para a UTI pediátrica do Hospital de Internações. Na equipe da UTI Móvel do Meio da Serra, estávamos eu, com o Dr. Luiz Eduardo, a técnica de enfermagem Gisele. E quando chegamos no hospital, a impressão foi bem diferente do que a gente imaginava. Encontramos uma paciente feminina de 7 anos de idade apenas, em estado de saúde muito grave. Ela estava entubada, respirando sob aparelhos, necessitando de medicamentos para manter a sedada calma, sendo atendida por 2 colegas médicos, sendo um deles da UTI da instituição, e com extrema dificuldade para ter a oxigenação do sangue em níveis satisfatórios. Ao me deparar com aquela realidade, percebi que aquela remoção do domingo de tarde, que era para ser tranquila e sem intercorrências, não seria bem assim. Ao receber a passagem do carro com os colegas e a confirmação da real situação da paciente, tive a certeza de que o estado de saúde daquela linda criança era bem pior do que imaginava. Examinei a paciente, ajustei o respirador, modifiquei algumas drogas que ela estava recebendo, na tentativa de melhorar a qualidade clínica da mesma. Confesso que neste momento pensei em cancelar a transferência, até que a Laura tivesse condições clínicas adequadas para tal. Mas fiquei imaginando que se ela não melhorasse, talvez jamais teria a chance de ser transferida. Afinal de contas, a sua vida estava correndo um grande risco. Nesse momento, decidi por iniciar as medidas da transferência e a colocação da paciente e os aparelhos na nossa ambulância. Pedi a proteção do médico dos médicos para que chegássemos ao destino com êxito e que a Laura não morresse na estrada. Esse era o nosso maior medo diante do quadro gravíssimo que ela estava. Seria um fato trágico, principalmente se tratando de uma criança que tinha a vida inteira pela frente. Fomos viajando pela rodovia com total foco naquela oficina, até que ela estava indo bem, com sinais vitais adequados, sem intercorrências, nenhuma surpresa até então. Antes de chegar no Zumbi, as coisas começaram a mudar. A saturação do oxigênio caía, os batimentos do coração baixavam, até os lábios ficaram de coloração arroxeada e pálida, e o risco de morte estava aumentando. Fizemos novas medidas terapêuticas que tiveram sucesso e reestabilizaram a nossa paciente. Como melhora os sinais vitais da condição da menina? Novos episódios semelhantes a esse se sucederam e, com as medidas, já não tínhamos as mesmas respostas desejadas. O clima de preocupação e tensão começou a tomar conta da nossa unidade. A Laura já não tinha a mesma condição do início da viagem e os tratamentos instituídos já não tinham o mesmo efeito como antes, pois seus pulmões apresentavam uma grave infecção e inflamação, colocando-a em risco de vida. Nessas horas de extrema gravidade, a medicina nos ensina que devemos manter a calma e tomar as decisões acertadas, pois a vida está pelo fio e não podemos perder tempo. Comecei a refletir sobre as melhores condutas naquele momento. Ideias surgiam, opções eram consideradas e sempre com o intuito de fazer o bem, de salvar a vida de uma pessoa que tinha família e, com certeza, alguém que amasse. Nesse momento, entendemos que não chegaríamos até o destino com a paciente com vida, que ela não aguentaria ter nas horas. Daí então que decidi levar-la para Caxias do Sul, cidade com trilha de África, e que estávamos a uma distância razoável do hospital regional. Fizemos contato com a médica de emergência do hospital de Guarulhos, que havia encaminhado a paciente, explicando a situação e que deveríamos levar ao hospital mais próximo, pois a situação se deteriorava muito durante o transcorrer da remoção. Após alguns minutos, recebemos a ligação da médica, informando que estávamos aguardando a emergência do hospital regional. Tivemos um alívio momentâneo, pois ainda tínhamos muitos quilômetros pela frente e a situação da Laura não era nada boa. Seguiu na mesma toada, com graves episódios de instabilidade, seguidos por leves episódios de melhora. Ao entregar a paciente no hospital em estado crítico e com grande dificuldade na manutenção da oxigenação do sangue e com grave risco de vida, o sentimento de dever cumprido lavou a nossa alma. Que situação gravíssima que havíamos presenciado. Será que ela vai sobreviver? Será que ela vai ficar bem? Como ficará a família desta criança? Inúmeros pensamentos e questionamentos naturalmente vinham à nossa cabeça. Ficamos em silêncio, pensando e refletindo sobre o que se passou. Se tínhamos feito tudo o que poderíamos ter feito naquela situação e ainda mais dentro de uma ambulância. A profissão da medicina é intensa e recheada de emoções. Muitas vezes nos deparamos com situações de alegria por ausência de doenças dos nossos pacientes e de extrema tristeza por desordens graves e incuráveis. Em outros momentos, a angústia e a preocupação fazem parte das nossas reações diante de situações críticas e desafiadoras à vida. Também presenciamos ambientes de confiança quando obtemos um diagnóstico difícil ou realizamos um tratamento assertivo, mas também há momentos de dúvida quando o indivíduo não está indo bem e nos questionamos o que mais podemos fazer para ajudá-lo. Sempre o médico tenta ajudar, o médico é um autor do bem. Mas penso que o sentimento de gratidão é, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes para os profissionais da medicina e da saúde. A gratidão nos deixa felizes, confiantes, cheios de orgulho e com a certeza que o nosso esforço foi reconhecido. Nem sempre conseguimos vencer as doenças, mas o interesse e a dedicação não nos podem faltar. Quero agradecer, em nome da nossa equipe, o carinho, as palavras e a homenagem prestada no dia de hoje. Saímos daqui mais orgulhosos do que entramos. Saímos de cabeça erguida, de que o nosso esforço valeu muito a pena. Saímos também imaginando a felicidade dos pais e dos familiares em ter essa mocinha de volta ao seu reino normal. Saímos alegres e felizes que estamos no caminho certo. Saímos com a certeza de que Deus estava nos ajudando e nos amparando. E por fim, saímos cheios de amor nos nossos corações de ver a nossa querida Laura gozando de saúde, de alegria e respirando normalmente. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Pablo Manoso Trevisol, a equipe de saúde, a Gisele de Freitas, a enfermeira, ao Luiz Eduardo de Lima. Eu acho que essa importante tomada de decisão na hora certa, tendo o conhecimento, é o que fez toda a diferença, né? Então, a equipe está de parabéns, só agradecimentos, né? Pelo reconhecimento, o esforço desses profissionais, né? Então, nesse momento, eu vou chamar o vereador Roberto Poletto, que faça a entrega da homenagem. Vamos começar pelo motorista Luiz Eduardo Pereira. Pedi que a vereadora Márcia faça a entrega para a enfermeira Gisele de Freitas. Chamar nesse momento, então, a mãe da Laura e a Laura para fazer a entrega para o Dr. Pablo Manoso Trevisol. Pedi nesse momento que todos os homenageados também fiquem na frente para a gente fazer o registro da foto aqui. Então, só agradecer então pelo esforço dos profissionais da saúde, né? Deixar nossa gratidão aqui da Casa Legislativa pela vida da Laura, né? Parabéns, Laura, por estar aí junto com nós. Muito obrigado a todos. Então vamos, nesse momento, vamos dar continuidade a essa sessão ordinária, cumprimentar nesse momento os familiares do seu Valdemar Bortolotto, que vai ser homenageado, hoje vai o projeto para casa, né? Então peço que nosso assessor jurídico faça a leitura do projeto.
Então tivemos sessão, abertura um pouquinho diferente das sessões ordinárias normais, então vamos... Seguindo a ordem do dia, então, recebemos ofício 164/2025 do Executivo, encaminhando os projetos de lei 90/92. Mas antes disso, da análise desses projetos, passamos então ao projeto de lei legislativo 02/2025, que denomina via pública de Estrada Municipal Valdemar José Bortolotto. Artigo 1º. A estrada municipal que tem início na sede da Capela São Judas Tadeu, na extensão de aproximadamente 9 quilômetros, até as proximidades do Rio das Antas, no local denominado Fervedor, na Capela São Judas Tadeu, no município de Monte Alegre dos Campos, passa a denominar-se Estrada Municipal Valdemar José Bortolotto. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 30 de outubro de 2025, Clóvis Tavares de Vargas, vereador do MDB. Na exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei legislativo, que denomina via pública Estrada Municipal Valdemar José Bortolotto, partindo da sede da Capela São Judas Tadeu até as proximidades do Fervedor, né? A justificativa, então, para dar esta denominação referida à estrada é homenagear a memória do senhor Valdemar José Bortolotto. Foi um ilustre morador na região onde se situa a estrada que se pretende denominar. O histórico da vida do senhor Valdemar, documento em anexo, demonstra que sempre foi um homem de estilo de vida ativa, de conduta exemplar na família e na comunidade. Deixou seu legado que justifica a homenagem que se pretende conceder por meio deste projeto de lei. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores, Monte Alegre dos Campos, 30 de outubro de 2025. Clóvis Tavares de Vargas. Então, um breve histórico do professor Valdemar José Bortolotto. Ele nasceu em 12 de junho de 1927, na Capela da Salete, então Vila IP, filho de Maximiliano José Bortolotto e Rosina Conte Bortolotto, o filho mais velho entre os 11 filhos do casal. Estudou no Colégio Interno Champagnat dos Irmãos Maristas, em Porto Alegre, e retornou à casa paterna após se formar no antigo magistério. Em 20 de maio de 1946, foi nomeado pela Prefeitura de Vacaria para dar aulas na Vila Segredo, onde trabalhou por 6 meses. Porém, por falta de pagamento de seu salário, desistiu do cargo. Casou-se com Angelina Mussato em 27 de abril de 1949. Da união tiveram 7 filhos, e 6 filhas. Inicialmente moraram na Vila Segredo, trabalharam na roça, plantavam em terras arrendadas na maior parte, e nessas tinham que pagar de arrenda a terça parte da colheita. Na tentativa de melhores condições para sua família, trabalharam de agregados em Curitibanos por cerca de 5 anos. Ao retornarem à terra natal, tiveram notícias que na época, chamado de oitavo, havia terras boas, fértil e com custo razoável. Sua irmã Olívia já morava aqui no antigo oitavo. Valdemar, juntamente com seus 3 filhos mais velhos, já adolescentes, foram ver as terras e fecharam o negócio. Primeiramente compraram uma pequena área e, de acordo como iam pagando e que se tinha oferta de mais terras, foram comprando. Alojados na casa de Olívia, começaram organizando o terreno, limpando para plantar. Foi providenciado uma casinha para trazer o restante de sua família e, em setembro de 1965, assim o fez. Começava ali, na Capela São Judas Tadeu, no Fervedor, um novo capítulo da história de um homem que lutou sem medir esforços por uma vida melhor para sua família. Família de fé em Deus e trabalho árduo foram suas companhias diárias. Homem de palavra, como se diz. Logo ganhou a confiança da vizinhança e boas amizades fez ali. Prova disso que um vizinho emprestou uma de suas vacas para que suas crianças não ficassem sem leite para tomar. Primeiro plantaram o milho. Quando chegou a hora de comer, por não ter onde guardar e o transporte ser desafiador pelas condições das estradas, então comiam de dia e de noite, descascavam e debulhavam o milho. Chegavam a comer safras de 400 sacos de milho. Quando vinha o caminhão, a vizinhança toda o ajudava a roçar as estradas, tampar os buracos maiores para que a safra fosse transportada. Depois plantaram o trigo arado e inchado. Chegaram a plantar 23 sacos de semente de trigo. Valdemar, sendo um homem que tinha um interesse genuíno pela leitura, pela educação e sempre buscando novos aprendizados, logo viu a necessidade de um local para aquelas crianças, não só os seus filhos, mas também dos vizinhos jovens, crianças e até adultos que precisavam aprender a ler e escrever, pois ali havia a Escola Barão do Triunfo, mas não tinha professor que se interessasse à vaga devido à distância. Quando algum preenchia a vaga, poucos dias ficava vago, né? Em setembro de 1968, reunido com outros pais, foram falar com as autoridades. Estes alegaram ninguém interessar-se à vaga. Então Valdemar se propôs a ser o professor. Após preencher os requisitos exigidos, passou a dar aula. Em uma só sala administrava 5 séries, chegando a ter 44 alunos. Com a ajuda da família, conciliava o trabalho de agricultor e de professor. À noite preparava o diário, que era a aula do outro dia, para os alunos. Foi o primeiro morador a plantar soja e macieira na localidade. Valdemar vinha de família muito religiosa, sabendo que aquelas pessoas precisavam de uma melhor compreensão sobre a vida. A fé, a vivência e a convivência em sociedade se tornou o primeiro catequista para aqueles que moravam nas proximidades da escola, que pela distância acabavam não indo na capela, onde tinha a igreja. Ali na escola mesmo, crianças, jovens e adultos estudavam catequese. Mais tarde formou-se um grupo de família, se reuniam para rezar e conversar. Até missas e primeira eucaristia o padre realizava na escola, devido à numerosa quantia de participantes. Ali na escola, Barão do Triunfo se aposentou, trabalhando 23 anos ininterruptos, saindo com o sentimento de missão cumprida, pois havia feito o seu melhor, com todo empenho, dedicação e pulso firme, ensinou muito mais que conteúdos didáticos, técnicas e expressões utilizadas no processo de aprendizagem, e a seguir um currículo escolar. Pode-se dizer que naquela época, Valdemar, com tão poucos recursos, soube bem viver em comunidade e, melhor ainda, a fazer parte daquela comunidade que ele escolhera para viver em sua família, buscando benefícios a um montante de pessoas, fortalecendo ali os laços sociais, sempre unindo educação, fé e trabalho. Partilhou seus conhecimentos, recursos e experiências para um bem comum. 4 anos depois de se aposentar, sua esposa faleceu. Já moravam somente com um casal de seus filhos, pois ele dava todo o apoio aos que quisessem ir estudar, trabalhar ou morar em outro local, mas sempre pedia que fizessem empenho de manter as terras na família, pois tinha sido uma conquista de todos juntos, e isso acontece até os dias de hoje. Filhos e netos cuidam dessa área de terra. Devido a sérios problemas de saúde, em março de 1997, o levaram a morar em Antônio Prado, restabelecendo sua saúde depois de cirurgia e tratamentos, queria voltar a morar no Fervedor. A maioria da família achou melhor que continuasse a morar em Antônio Prado. Trabalhou na construção civil e classificação de frutas até seus 87 anos. A saudade do oitavo era uma queixa constante. Valdemar também teve participação na vida política, sendo candidato a vice-prefeito pelo município de Vacaria no ano de 1988 e a vereador por Monte Alegre dos Campos no ano de 1996. Vendo sua memória enfraquecendo, carregava consigo, escrito a próprio punho, o nome de cada um de sua família, e a data de nascimento era como uma árvore genealógica, dizia que quando sua memória não a ajudasse, mas as palavras o ajudariam. Guardava nomes, trabalhos e redações de alguns alunos. Ficava muito feliz quando era recomendado que algum de seus ex-alunos havia perguntado por ele e tinha lhe mandado lembranças. Tinha um cuidado diário com sua saúde, seguia uma dieta bem restritiva, fazia caminhada, leitura e oração, e isso o ajudou a viver até seus 95 anos, vindo a falecer em 30 de junho de 2022. Hoje agradecemos a Deus pela sua vida. Valdemar, pois, deixou um legado de bons exemplos na busca e no compartilhamento do conhecimento, com a sua força e determinação no trabalho para a transformação material e humana, carregando consigo a fé. Trabalho e educação são os pilares para uma sociedade mais feliz. Então, esse é um pequeno relato do histórico da vida de Valdemar José Bortolotto.
Então, como o histórico do seu Valdemar José Bortolotto já fala por si, né? Uma pessoa de bem, uma pessoa empenhada com as coisas certas, com a família, com os ensinamentos, né? Então, acho que é uma homenagem mais que merecida, onde fazer o bem faz bem, né? E um dia, de certa forma, vai ser sempre reconhecido, né? Então, vou passar a palavra para o vereador Clóvis Tavares, que é o proponente do projeto de lei e é da localidade e conheceu bem seu Valdemar.
Cumprimento aqui o presidente desta casa, nosso assessor, os demais colegas, pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Todos os dias nós temos aqui, todos os dias, não, desculpa, todas as sessões nós temos pessoas importantes nesta sala, mas hoje quero cumprimentar em especial a equipe médica que se fez presente aí para receber a homenagem, que foram muito, muito aptos e iluminados por Deus que salvaram esta criança, né? E também quero cumprimentar hoje em especial parte da família Bortolotto, que se fez presente. Respeito quem não pôde vir, porque a gente sabe que o dia a dia das pessoas é assim mesmo. O pessoal, todo mundo trabalha e moram longe, né? Pois então, resolvi fazer essa homenagem para esse nosso adquirido, porque a história já diz alguma coisa, mas tem muito mais que essa pessoa fez que não está escrito ali. Essa pessoa, além de professor, ele foi pai de 13 filhos e ensinou todos a trabalhar. Criar 13 filhos e ensinar a trabalhar não é tarefa fácil, né? Também não está escrito que acho que mais de 300 alunos fizeram do primeiro ano à quinta série com ele. E o bom é que esses alunos depois se deslocavam por necessidade de trabalhar para outras cidades e as empresas obrigavam ou exigiam que continuasse estudando, né? Daí esse pessoal ia estudar e depois comentava. Tinham facilidade de seguir os estudos porque tinham tido um bom começo. É que nem a gente diz, uma quinta série bem feita muitas vezes resolve muita coisa, né? E eu também quero dizer, tive o privilégio de ser lecionado por este professor que me tirou minhas bardinhas logo nos primeiros dias de aula e depois fiquemos 5 anos juntos e sempre se acertamos muito bem. Ele era muito competente, né? E enérgico. Se não fosse, não mantinha o silêncio, não mantinha a ordem. Com 5 séries numa sala só e com mais de 40 alunos presentes, né? Por vezes, né? Então, este homem deixou um legado, deixou muita coisa para de exemplo. Por isso eu entendo ele merecer esta homenagem. A família, hoje, poucos estão no Monte Alegre dos Campos, mas a gente sabe que onde foram, todo mundo se destacou porque levaram um bom ensinamento, né? Um bom exemplo do pai. E o que eu quero dizer, eu acho que a família deve lembrar. Este homem media 1,60m de altura, porte físico, eu lembro. E que bom que o ser humano não é julgado pelo porte físico, pelo tamanho, né? É por suas virtudes. Então, ainda bem que é assim, porque o homem, ele tinha que ter muito talento, porque com um porte físico tão pequeno, mas ele botava respeito em tudo que ele fazia e onde ele estava presente. Por isso, então, acho merecedor dessa homenagem e convido os colegas aí que sejam unânimes nesta aprovação dessa propositura aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clóvis. Está de parabéns por apresentar o projeto, né? É uma pessoa que fez por merecer, né? E tá os filhos, os genros, nora, né? Que estão aí tocando da mesma forma, né? Trabalhando com honestidade e fazendo de forma correta, né? Eu acho que isso é merecido. Mais alguns dos senhores vereadores, vereadora, quer se manifestar? Vereador Beto.
Eu já havia cumprimentado a todos, né? Agora cumprimentar em especial a família Bortolotto aí, né? Antes não fiz o nome, né? Estão em peso hoje aí. Uma belíssima homenagem, né? Eu conheci o pai de vocês, mas não tenho grandes lembranças dele, né? A gente não convivia com ele, né? Mas a leitura do projeto aí fala muito bem, né? E com certeza era uma pessoa boa, né? Vendo vocês, as atitudes de vocês, né? Filhos, filhas, tudo pessoas de primeira qualidade, né? Então, bem merecida. Parabéns ao vereador Clóvis, né? Para lembrança, né? De nomear o nome da estrada, né? Para ficar na lembrança de vocês, né? Então, só dar os parabéns à família, né? E que fica o nome ali, a estrada, a lembrança do falecido. Parabéns.
Obrigado, vereador Beto. Mais algum vereador? Vereadora? Vereador Wagner?
Boa noite, presidente, doutor Marcos, demais colegas, gurias que trabalham na casa, o Itamar, quem nos assiste presencialmente e quem nos assiste a live no Facebook. Também não tive a oportunidade de conhecer o pai de vocês, mas a história que nos trouxeram é muito, muito grandiosa, muito rica em termos de grandeza de pessoa. Conhecendo todos, praticamente todos os da família, sabendo do legado que o pai de vocês deixou para vocês e que vocês seguem muito bem como pessoas trabalhadoras, pessoas honestas e que seguem o legado que o pai de vocês deixou. Então, também só tenho a parabenizar a família de vocês, parabenizar o Clóvis por a homenagem que está prestando ao pai de vocês, a vocês também, né, e deixar os meus parabéns aqui para vocês também que seguem o legado do pai de vocês. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Wagner. Vou abrir um espaço para alguém da família, se queira se pronunciar. Vereador, o ex-vereador Carlos Deon.
Senhores vereadores, senhoras e senhores, família, eu não vou fazer nome, porque se eu for falar nome, eu não conheço todos, né? Eu tive o prazer de conhecer todos os vereadores reunidos hoje, conheci algum, mas todos eu não conhecia. Eu acho que a história ali já disse, mas se a gente for ver, teria muitos, nós que convivemos a vida inteira com o Valdemar, meu pai, a gente sabe, ele era um cara humilde, assim, mas ele com pensamento sempre na comunidade, na família e nas outras pessoas, nos vizinhos. E eu acho que se ele estivesse aqui, ele ia dizer: ó, pessoal, eu acho que vocês se enganaram, não era eu. E ele ia agradecer, muito obrigado, mas ele era muito humilde, assim. E então, se a gente for ver, tem muito mais, teria muito mais coisas que... Cumprimentar a todos, muito obrigado a todos e vamos em frente, né? Muito obrigado.
Obrigado, senhor Ivanor. Então, vamos colocar o projeto de lei legislativa número 2/2025 em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Então, projeto que denomina Via Pública de Estrada Municipal Valdemar José Bortolotto, aprovado por unanimidade.
Então, seguindo aqui, passamos ao projeto de lei do Executivo, então, número 90/2025, que autoriza a contratação de um agente comunitário de saúde por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano prorrogável por igual período, comprovada a necessidade de excepcional interesse público, empregado abaixo denominado. A quantidade é 1, o cargo é agente comunitário de saúde, a carga horária semanal 40 horas e o vencimento básico R$ 3.036. O empregado referido no CAPT suprirá a demanda na Secretaria Municipal de Saúde na microárea 5. As especificações exigidas para a contratação de empregado na forma desta lei são as que constam na Lei Municipal 500 de 19 de março de 2008. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido à CLT na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao Regime Geral de Previdência Social, INSS. O contrato é de natureza administrativa, podendo ser rescindido antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como ao adicional de insalubridade em grau médio, calculado sobre o valor do salário base. O servidor contratado por esta lei perceberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito à vavimentação, salário família, com descontos legais do INSS. O servidor deverá ser contratado na forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária na forma de decreto municipal 1100 de 19 de janeiro de 2015 e alterações. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em gabinete do prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de novembro de 2025, Onilton João Capellini, prefeito municipal. Na exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei objetiva a contratação emergencial de um agente comunitário de saúde para a microárea 5, a Capela São Francisco, Vila Rica. A justificativa da contratação está no memorando 89 da Secretaria Municipal de Saúde, que informa o pedido de exoneração da agente da microárea 5, servidora pública Anelise de Oliveira Poleto, que se desligará do município ao final deste ano, em 30 de 12 de 2025. O agente comunitário de saúde é serviço essencial, visto que desenvolve e executa atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, Sob supervisão competente, conforme Lei Municipal 500 de 2008. Não há necessidade de estimativa de impacto orçamentário financeiro em razão de que a contratação é para a substituição da vaga anteriormente ocupada, sendo ainda a contratação emergencial e a prazo determinado. Assim, certos de vossa colaboração, solicitamos aos nobres edis a aprovação desta propositura. Respeitosamente, o Nilton João Capellini, prefeito municipal. Então, está aqui em anexo o memorando, informando o pedido de exoneração da colaboradora Anelise de Oliveira Poleto. Então, não vejo problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguns dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 9/2025? Vereador. Oi? Pode ser.
Já tinha cumprimentado a todos, então eu queria fazer uma ressalva sobre o excelente trabalho, né, que a minha colega Anelise Poleto prestou aí em todos esses anos, né, para toda a comunidade de Monte Alegre, né, minha colega da Secretaria de Saúde e minha amiga também. Então eu queria aqui deixar minhas palavras, que ela vai fazer muita falta para nós, né, mas que ela está seguindo esse novo rumo na vida dela, né, que ela vai ter outros objetivos. E eu queria agradecer a ela, então, por todo o trabalho que ela realizou todo esse tempo, né, na comunidade de São Francisco e na Secretaria de Saúde, a todos, né, os munícipes e aos nossos colegas também. Obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora Márcia. Mais algum dos senhores vereadores? Vereador Beto?
Também já havia cumprimentado a todos. Também tem mais que agradecer, né? A Nelise faz um belo trabalho, vai continuar até o final do ano, né? Levando remédio para as famílias, não faz só as visitas, mas leva remédio, corre o dia todo, né? E ela está saindo aí por, até parecendo que o salário é bom, mas vai botar na ponta da caneta, desgaste de carro, gasolina, né? Fica pouco, né? Então, fazendo um serviço bem feito, acaba ficando o salário pequeno, né? Mas tem, então, mais que agradecer. Faz um serviço bom lá com nós e vamos torcer para arrumar uma pessoa competente, né, para prosseguir essa jornada. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Beto. Mais algum dos senhores vereador, vereador Wagner?
Já havia cumprimentado a todos. Também venho fazer uma ressalva do belo trabalho que a Anelise prestou, não só na comunidade de São Francisco, mas também na comunidade de São José, quando ela foi agente de saúde lá. Muita gente até hoje fala nela lá ainda. Então, dizer para o próximo que vir, que já entra com uma responsabilidade muito grande, próximo ou próxima, que já entra com uma responsabilidade muito grande. Porque também converso com as pessoas em São Francisco e ela desempenha um ótimo trabalho também em São Francisco. Então, as comunidades, com certeza, têm só a agradecer a Anelise e parabenizar ela pelo ótimo trabalho que ela fez e vai continuar fazendo até o final do ano. Então, parabéns para a Anelise e, no momento, o município perde uma funcionária exemplar, digamos assim. Muito obrigado, presidente.
Vereador Wagner. Então, Anelise, é um exemplo a ser seguido, né? E a saúde precisa desses bons profissionais, né? Então, colocamos o projeto que autoriza a contratação de um agente comunitário de saúde por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto 90/2025, aprovado por unanimidade.
Então passamos ao projeto de lei 91, que autoriza a abertura de crédito especial. Esse que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento um crédito especial no valor de R$ 125 mil, que será na Secretaria Municipal da Agricultura, convênios e outras transferências. Outras transferências, convênio Estado, consulta popular, aquisição e distribuição, material, bem e serviço de distribuição gratuita, Dotação 349, valor R$ 125.000. O crédito, então, será aberto por excesso de arrecadação da despesa 349, outras transferências, convênios do Estado, consulta popular, aquisição e distribuição no valor de R$ 125.000. Então, na exposição de motivos, temos só a explicação, que então autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento essa rubrica, né, no valor de R$ 125.000 por excesso de arrecadação. Em resumo, é isso, não tem maiores dificuldades quanto ao projeto. Mas quanto à aprovação ou não, então cabe aqui aos senhores vereadores e a vereadora analisar o projeto.
Alguns senhores vereadores e vereadora têm dúvida quanto ao projeto 91-2025? Então, não havendo dúvidas, colocamos o projeto que autoriza a abertura de crédito especial em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 91-2025 aprovado por unanimidade.
E temos também o projeto IVEI 92, que também é um crédito especial, também da consulta popular. Este é no valor de R$ 15.070,53. Também na Secretaria Municipal da Agricultura, Agricultura, convênios e outras transferências, contrapartida do convênio FPE 2760, 2023, consulta popular, aquisição de freezer, material, bens, serviços de distribuição gratuita, também dotação 349, valor R$ 15.070,53. O crédito de que trata o artigo anterior será aberto por uma anulação de dotação no valor de R$ 15.070,53 da seguinte classificação orçamentária: da Secretaria Municipal de Educação, Administração Geral, Recursos Não Vinculados de Impostos, Material de Consumo, dotação 138, valor R$ 15.070,53. Então, na exposição de motivos, a dotação, rubrica são criada por anulação, é criada por anulação de dotação da despesa, dotação 138, e está individualizada e discriminada no projeto de lei para material, bem, serviço de distribuição gratuita, dotação 349, da Secretaria Municipal da Agricultura. Então, não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação, cabe aqui aos senhores vereadores e à vereadora analisar o projeto.
Alguns dos senhores vereadores tem dúvida quanto ao projeto 92-2025, vereadora? Então, colocamos em votação. Projeto que autoriza a abertura de crédito especial. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto 92-2025, aprovado por unanimidade. Então, não temos mais projetos em ordem do dia. Passamos aos vereadores inscritos. Então, eu vou pedir que o vice-presidente Aristeu assuma os trabalhos, que eu vou exercer o direito de inscrição. Já havia cumprimentado a todos, estão dispensas cordialidades. Hoje, quero falar que durante essa semana, na terça-feira, nós tivemos aí a visita do coordenador Valério Marcon, né, nosso amigo, ali, ex-prefeito de IP, foi o candidato que a gente apoiou aqui, a deputada estadual, na outra eleição, né, fez 398 votos. E mesmo não se elegendo, ele veio nos visitar. Hoje ele é assessor do deputado estadual Marcos Vinícius, né, progressista, e ele assumiu um compromisso de trazer uma emenda, né, e junto com o deputado ele conseguiu essa emenda. Como todos sabem, o deputado estadual tem poucos recursos, né, como ele fala, são 4 milhões, 2 milhões é para a saúde, e os outros 2 milhões que são emendas distribuídas entre os municípios que têm apoio, né? Então, graças a essa articulação política, ele nós, o Marcos Vinícius tem uma aporte de R$60 mil para auxiliar na agricultura, né? Então, essa parceria aí com o Valério Marcon, com o deputado Marcos Vinícius, foi muito interessante para que recursos cheguem ao município, né? Então, essas articulações políticas, independente de partido, elas são importantes para que os recursos cheguem onde são necessários, que é para atender principalmente o produtor rural, né? Que hoje, Monte Alegre dos Campos, podemos dizer que é 99,9% é agricultura, né? Então, é onde a gente mais precisa de recurso, né? Isso é onde que as pessoas mais trabalham, né? Também deixar um alerta aos produtores rurais, né? Que o bloco do produtor, o modelo 4, está saindo de circulação, né? Pelo decreto, o decreto que se tem, a partir de 6 de janeiro não vai ter mais validade. Então, os produtores rurais que emitem notas fiscais precisam da atualização, precisam, a partir de 6 de janeiro, pode ser que se prorrogue, né? Que é o que se espera, mas que as pessoas já vão se atualizando para tirar a nota no aplicativo. Ele parece um bicho, mas é bem simples de usar, né? Eles simplificaram para que a nota fique fácil de tirar. Então, aqui na Câmara, uma parceria aí, Câmara, Prefeitura, Sindicato, já foram formados três turmas aí, né? Que, com o professor Elon de Souza Benelli, né? O instrutor do Senar, já teve três formações de turma. E, dependendo das pessoas que tiver essa procura, tanto na prefeitura, lá no setor de tributos, quanto aqui na Câmara, a gente vai estar trabalhando para que o instrutor volte e dê essa orientação, né? Então, o produtor precisa ter um celular com o aplicativo Gov, né? E com o Nota Gaúcha Fácil baixado, é fácil de ter um entendimento. Né? Então, mas tem que ter orientação, né? Então, que os produtores procurem essa orientação. Por hoje seria isso, muito obrigado. Obrigado, vice-presidente Aristeu. Próximo vereador inscrito, Clóvis Tavares.
Hoje eu quero usar espaço só mesmo para passar recado que produtores me procuram para mim passar aí para o secretário de obras. Segundo uns produtores da Capela do Ranchinho, que vem na Câmara Fria, ó, do Rudinei, naquela estrada entre Ranchinho e Pasto Caro, diz que está muito difícil o acesso até esta Câmara Fria, né? Diz que ficaram quase empenhados em buracos. Eu não passei lá, mas segundo eles, diz que está bem crítico a situação. Peço ao secretário que, se for possível, dá uma olhada, né, e fazer uns reparos lá para facilitar o acesso. Também na nossa comunidade São Judas foi feito um melhoramento até na capela, que até ficou bem bom. Mas da capela até na propriedade do Jonas, do Ademir, não foi feito, dá 9 quilômetros para frente, e de repente tem outras vicinais que eu até não andei, né? Mas nesse trecho tem vários pontos que tem muitas panelas, muitos buracos nas baixadas, que acaba o pessoal tendo que meio parar o carro para cruzar. Então, se o secretário puder dar uma reparada para nós, dar uma melhorada, poucas caçambas de cascalho, de repente uma rolada em cima é o que ficaria bem bom, né? Mas é apenas uma sugestão. Quem resolve e vê o que deve fazer é ele que está escalado para isso, a gente respeita. Por hoje era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Clóvis. Então, é um alerta aí para o nosso secretário de obras, né? Ele vem aqui e nos convenceu que era bom, né? Então, resolva agora, né? Próximo vereador inscrito, Roberto Poleto.
Eu já havia cumprimentado a todos. Minha fala é rápida. Falando do secretário de obras, na sessão passada eu estive falando aqui que ele ia começar na próxima semana o melhoramento dessa estrada de Monte Alegre até São Francisco, o alargamento e ajeitar nas valetas, barranco, alargamento da estrada, né, nivelar a estrada. Aí estive cobrando ele hoje, daí diz ele que é a próxima semana, com certeza vai começar ali, né? Digo, não quero passar por mentiroso, né? Ele estava fazendo lá no fundo dos Moisés, arrumou a estrada lá essa semana, então acabou se atrasando. Ele prometeu, então, que na próxima semana vai começar a trabalhar umas duas semanas só nessa estrada geral aqui, para dar uma alargada, uma caprichada na estrada. Isso aí, presidente. Por hoje era isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Beto. Vereador inscrito, Wagner Almeida. Já havia cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Venho nesse meu espaço à descrição para também prestar uma homenagem, né, falar alguma coisa sobre o médico que hoje aqui recebeu a homenagem, a enfermeira que também recebeu a homenagem e o motorista. Acompanhei também trabalhando para a saúde, um pouco do trajetório, e que foi bastante difícil, não só para ela, menina, como para os familiares, como para o pai, para a mãe, que acompanhavam o dia a dia e que não sabiam o que iria acontecer. Então, eu quero deixar aqui também os parabéns para a enfermeira, para o motorista, que também sou motorista, já estive trabalhando na ambulância, e muitas vezes a gente passa a dor que a mãe está passando, que o pai está passando, no transporte. Mesmo não podendo transparecer, a gente está ali firme, mas a gente sente que é bastante dolorido para as pessoas que transportam, principalmente quando se trata de criança, que transporta uma pessoa, a gente fica também, muitas vezes, bastante emocionado. Então, uma homenagem mais que merecida para a Laura e para os médicos, todos os que participaram do processo também são vitoriosos, mas ele, principalmente, que fez o transporte, a enfermeira e o motorista, que também teve que se manter concentrado, o que não é fácil muitas vezes. Muito obrigado, presidente. Parabéns para os médicos, para a enfermeira e para o motorista.
Obrigado, vereador Wagner. Pode usar o teu espaço de liderança, não tem mais vereador inscrito, que é...
Usando meu espaço de liderança, presidente, venho deixar uma reivindicação da qual eu fui atrás, pedir e não fui atendido. Na verdade, não é eu, é a pessoa que precisa que não foi atendida. Na comunidade de São José, tem um senhor que mora lá e ele estava em situação de rua, ou seja, não tinha aonde morar. Conversamos com a comunidade, eu dei uma parte da madeira, um outro vizinho deu uma outra parte, o outro vizinho deu uma mão de obra, ajudaram com a mão de obra. O Augusto Brito deu lugar aonde fazer a casinha para ele, até enquanto o Augusto Brito for vivo. Fizemos a casinha, eu trouxe ele aqui na assistência social, conseguimos com a Fabrícia o telhado e alguns maços de prego que a gente precisava, mas recebi a notícia ontem de que não conseguimos o poste para que a gente consiga a luz para ele. Ou seja, voltamos para a idade da pedra, aonde que ele está morando, a luz de velas.
Então eu peço providências para que se consiga o quanto antes o poste para ele. É simplesmente o poste para baixar. Os fios já tem. Só precisa o poste, que é a parte mais cara, que é o que a gente está pedindo para o município. Não acredito que seja pedir muito. Então, fica meu pedido para que a gente consiga o poste, para que ele consiga ter a luz, ter o mínimo de conforto. E venho falar também aqui de mais uma vez, durante praticamente quase 5 anos que eu estou aqui nesta casa, eu estou falando deste assunto e este assunto ainda não foi resolvido. Que é a situação dos cachorros nas principais localidades, que é Capela da Luz, Passo do Carro e aqui na Sede. Esse é um problema que está crônico. Já fui falar com o prefeito, já falei com o vice, já falei com o secretário e já não sei mais a quem recorrer nesse assunto, que não me parece tão complicado. Fazer um canil, pegar os cachorros, levar para lá, capar os machos principalmente, que é mais barato, e deixa as fêmeas presas no canil. Então, não se parece tão complicado, mas aqui para o município de Monte Alegre está complicado. Já faz 5 anos praticamente que eu peço e não fui atendido ainda. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Wagner. Liderança do PP, vereador Jonas.
Quero cumprimentar o nosso presidente, assessor, demais vereadores, a todos os presentes, né, nessa oportunidade, funcionários, pessoal que acompanha pelo Facebook. Quero ser rapidamente aqui, em palavras curtas. Primeiramente, quero agradecer ao secretário de Obras pelo patrulhamento ali das comunidades ali, vizinhas ali, das estradas vizinhas ali da Capela da Luz, Fundos Moisés. O acesso também à BR ali que foi feito, trabalho bem feito. Então, parabenizar mais uma vez o secretário de Obras e agradecer então pelo trabalho feito aí. A gente sabe que as estradas é complicado, arruma num dia, chove, estraga de novo, mas o secretário vem com a equipe boa aí, sempre dando aí o máximo aí, e creio que assim vai continuar da mesma forma. Também quero fazer menção ainda à exoneração da nossa colega aí, a Nelise Poleto. Agradecer, né, pelo trabalho prestado aí no município. Como já foi falado nesta noite, uma pessoa que sempre prestou um bom trabalho às comunidades que ela atendeu. Creio que vai fazer muita falta, mas aguardamos, esperamos aí que outra pessoa assuma aí essa função e desempenhe da mesma forma, né, ou quem sabe melhor, né, que ela. Acho difícil, né, melhor, mas, né, esperamos que assim seja. E seria isso, presidente. Muito obrigado.
Então, cumprimentar mais uma vez a família Bortolotto, que é desomenageada, né? Doutor Pablo Trevisol, a enfermeira Gisele, motorista, né? Foram os homenageados de hoje pela vida da Laura aí também, que está aí junto com nós, né? Não temos mais trabalhos de ordem do dia, declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 19 de novembro de 2025. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, 13 de dezembro de 2025. Obrigado a todos.